Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda, hoje com a poesia de Manuel António Pina. É no som que os versos fazem ao abrir uma conversa com Ana Luísa Amaral. Poesia também de Inês Fonseca Santos. Todas as casas de amor são ridículas. Poema para escutar na voz da autora. E na última edição, recupera a conversa com o brasileiro Itamar Vieira Júnior, autor do livro Torturado, hoje anunciado vencedor do prémio Jabuti 2020 na categoria de melhor romance, uma obra divulgada há 2 anos através do prémio Leia. É um extraordinário livro sobre a desigualdade, a injustiça, os sem terra, atravessado pelo realismo da dureza cotidiana de muitos no Brasil, mas também com a magia das crenças e das tradições populares. Um dos melhores romances da literatura brasileira dos últimos anos, que é também finalista do Prémio Oceanos, ainda sem divulgação do vencedor, e Itamar Vieira Júnior, para voltar a escutar no final do programa. Vai ser assim a Ronda. Música a começar. Prelúdio e Fuga número 1. O Cravo Bem Temperado, de Johann Sebastian Bach, na interpretação de Hélène Grimaud. O som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Naquele tempo, falavas muito de perfeição, da prosa dos versos irregulares, onde cantam os sentimentos irregulares. Envelhecemos todos, tu, eu e a discussão. Agora lês Saramago e coisas assim, e eu já não fico a ouvir-te como antigamente, olhando as tuas pernas, que subiam lentamente até um sítio escuro dentro de mim. O café agora é um banco. Tu, professora de liceu. Bob Dylan encheu-se de dinheiro. O Che morreu. Agora as tuas pernas são coisas úteis, andantes. E não caminhos por andar como dantes.
Esplanada. Poema de Manuel António Pina, de Um Sítio Onde Pousar a Cabeça, de 1991. Manuel António Pina, poeta e jornalista, uma vida que começou em 1943 e terminou em 2012. Uma vida dos livros, dos gatos, das casas, de um homem que adotou o Porto. Olá, Ana Luísa Amaral.
Olá, Luís.
Manuel António Pina era um amigo?
Era um amigo. Tenho muitas saudades, Manuel António Pina. Eu conheci o Manuel António Pina, enfim, já o conheci antes, assim, de raspão, enfim, por termos ido juntos uma vez num avião para a Feira do Livro de Paris. Para o Salão do Livro, exatamente. E foi uma viagem bastante atribulada, porque ele tinha muito medo de andar de avião. Eu também odiava, e ainda continuo a odiar, mas naquela altura mais ainda, andar de avião. E eu lembro muito bem que o Manuel António Pina foi a titubear o tempo todo, os primeiros 2 minutos, vem, não digas nada.
Coisas muito pouco poéticas.
Então dizia, olhava para o relógio e dizia 1, 2, 3. E dizia, os primeiros 2 minutos são fundamentais depois do avião levantar. Pronto, agora já podemos descansar um bocadinho. Pronto, agora já podemos. E eu, a vez seguinte que fomos juntos de avião, eu disse, Manuel, é melhor nós ficarmos em sítios separados, porque eu ainda fico mais nervosa.
Contagiava-se com esse receio.
Sim, mas o Manuel António Pina teve gestos lindíssimos, sabe com quem?
Era um homem bom, não
era? Era um homem bom, era um homem bom. E era um homem que, como ele disse, variadíssimas vezes em entrevistas, sempre sublinhou a importância da bondade. Ele disse muitas vezes isto. As pessoas falam um pouco da importância que tem a bondade. Falamos muito, dizemos muito, muitas vezes, as pessoas, uma pessoa é muito inteligente, culto, mas não dizemos é uma pessoa boa. E realmente Manuel António Pina, além de ser muito inteligente e muito culto, era uma pessoa boa. Eu tenho para com ele uma dívida relativamente à minha filha, por exemplo, os seus livros para crianças, que são para todos, no fundo, não é? Mas os livros para crianças que ele deu à Rita, que foram todos, que tem do teu avô adotivo. Tem assim, porque na altura ela tinha perdido.
Cheio de carinho e ternura.
Cheio de carinho. Foi em 2002 que ela o conheceu. Ela na altura tinha perdido o avô, o meu pai, e de facto
houvesse abraçar.
Era
Manuel António Pina com este poema esplanado.
E era um grande poeta.
Um grande poeta.
Teve o prémio Camões, claro. Não é? E deixou-nos muito cedo, não é? Morreu demasiado cedo. Este poema é um poema muito conhecido, não é? Recordar o poema, recordando Manuel António Pina.
Porque o próprio poema está cheio de melancolia, do que o tempo provoca.
Exatamente, não é? Porque é um poema que cruza o passado e o presente e que alude de uma forma extraordinária, admirável, de facto, àquilo que nós vemos como a passagem do tempo inexorável e à impermanência das coisas. Ele mostra-nos o poema dois tempos completamente diversos. Por um lado, o passado, sedutor,
a juventude, visto
com nostalgia, e depois um presente inglório, incapaz de esboçar qualquer resto de ilusão. E é dessa perda, digamos assim, que o poema fala, desde um certo idealismo, que se sobra à passagem do tempo por culpa das fraquezas da vida, Bob Dylan encheu-se de dinheiro.
O que é que ele diria do Nobel atribuído a Bob Dylan? Porque este verso não é lá muito simpático.
Não, é um aburguesamento. Naquele tempo falavas muito de perfeição. Envelhecemos da prosa dos versos irregulares, onde cantam os sentimentos irregulares. E repare, aquele tempo era também o tempo em que se gritava paz, pão, habitação, saúde, educação, não é? E era uma linguagem, de facto, que... portanto, era uma linguagem profundamente marcada pela ideologia e... Pela ideia de um mundo mais justo e mais bondoso, digamos assim. É muito interessante, porque quando ele diz agora lê Saramago e coisas assim, no fundo é como se ele, tal como Emily Dickinson, estivesse aqui a pôr em contraste a poesia e a prosa, não é? Emily Dickinson, que escreveu Habito a Possibilidade, uma casa mais bela do que a prosa. Mas essa perda é acompanhada também da perda de uma espécie de perda da, como direi, de um idealismo relativamente à própria concepção de amor e de apaixonamento, não é? Portanto, no fundo, era um tempo de paixão esse a que existia, era um tempo de erotismo, era um tempo de mistério em que o corpo e a poesia, em que o corpo e o mundo se
eram indiscutáveis.
Eram indiscutáveis.
E agora...
aliás, veja como no final, agora as tuas pernas são coisas úteis, andantes, e não caminhos por
que,
andar
que
como
desencanto.
Dantes. Como dantes. É o advérbio do tempo, retoma o início do poema naquele tempo, que era uma espécie de tempo mítico, onde todas as utopias eram possíveis, onde tudo era possível. Onde tudo parecia possível, não é? E agora realmente é o aburguesamento, se quiser, é isto que aqui está. Manuel António Pina, que escolheu, e como ele disse uma vez, foi escolhido também pelas palavras, e depois tem essa segunda estrofe, que é muito bonita, olhando as tuas pernas que subiam lentamente até um sítio escuro dentro de mim, como falei, naturalmente, não é, no erotismo e no mistério e no cruzamento entre as várias, entre os vários espaços, o espaço do poema, o espaço do corpo, neste caso do sujeito, do objeto amado, não é? Da mulher amada, e o próprio espaço, não é? Da revolução, se quiser, não é?
Portanto, da sociedade.
Da sociedade, da possibilidade, não é? E a tristíssima conclusão de que as utopias, se calhar.
Enfim, são isso mesmo.
São isto mesmo, utopias. Exato.
É um poema muito belo, apesar de toda esta melancolia e desencanto.
E depois tem este título, Esplanada, não é? Que é um título.
É o ver passar.
De um coloquialismo. Exatamente. Não é?
E há este verso provocatório. Agora lês Saramagos e coisas assim. Encontrei diferença neste verso. Ele foi o poema originalmente publicado em 1989. Dizia Saramago e coisas assim. E depois na antologia, na poesia reunida, de 2001, Saramagos. Bom, enfim, não vamos estar aqui a especular sobre o pluralizar, mas o verso em si é um bocadinho provocador, ou não?
É claro que é um verso provocador, não é? E eu julgo que tem a ver também com aquilo a que, infelizmente, chegou, sobretudo a prosa, sobretudo o romance, não é? Que é a comercialização, ou seja...
Mas ele não pode estar a pôr Saramago nisso.
Mas Saramago, tal como nosso Pessoa, quer dizer, nosso Pessoa também é poesia, naturalmente, não é? Mas a partir do momento em que ganhou o Nobel, José Saramago...
Popularização, portanto, mais do que comercialização.
Sim, mas não sei...
Popularização por parte do público, não da parte do autor.
Sim, não da parte do autor, com certeza, claro. Não tem nada a ver com o facto de ele não gostar de José Saramago, não é isso? Não é?
Ou seja, é também dizer que, se calhar, lê Saramago porque atingiu um certo estado
Saramago,
de maturidade que a
não,
velhice, o envelhecimento traz.
E sabe porquê? E lê Saramago e coisas assim, lê Saramago porque é aquilo que é esperado que faças. Portanto, eu julgo que é isto, ou seja, que não tem nada a ver com o valor do José Saramago,
sim,
não é?
Mas com uma padronização do comportamento.
Exatamente, a expectativa relativamente ao comportamento, não é? Que no fundo, mas eu penso, é nesta era, não é? Que estamos nos anos 90, não é? De empreendedorismo, não é que é esta palavra, que aliás começou já nos anos 80, esta coisa do café agora é um, anos 70 de resto, o café agora é um banco. Tu, professora de liceu, não é? Portanto, esta a transformação, se quiser, não é? Dos próprios espaços. Por isso é que eu falei no empreendedorismo, por isso é que eu falei também no neoliberalismo. É uma crítica feroz aos nossos tempos também.
Manuel António Pina, Esplanada. Hoje, no som que os versos fazem ao abrir, vamos terminar escutando divagar pela poesia, pela forma como Manuel António Pina sentia a poesia, um grande enigma, um modo particular, singular de utilização da língua, uma forma de resistência. Vamos ouvir tudo isto num excerto da participação dele nas correntes de escritas em 2012, poucos meses antes de morrer, gravação que fiz na Póvoa de Varzim das correntes de escritas. Fiquemos com ele para o sentir ainda mais, para sublinhar essa saudade, esse gosto que temos pela poesia dele e pelo homem bom que era. Sabe. Ana Luísa Amaral, até para a semana.
Até para a semana, Luís.
Quando se lê um texto, nós identificamos, em geral, como poema, como um poema, sabemos se é um poema. Essa identificação, uma espécie de silogismo, parece-me a mim que a premissa maior não é clara. E, no entanto, nós concluímos facilmente um texto se é um poema, e até as pessoas mais habituadas a ler poesia até conseguem saber se, ou conseguem concluir se é um bom poema ou um mau poema, como se houvesse um modelo de um poema perfeito no Museu do Louvre, e aqueles que se aproximassem mais desse modelo seriam melhores ou piores. A poesia é, como diz a proposta que nos é resultado, uma perfeita economia de palavras. Eu acho que é muito problemático dizer, de facto, o que a poesia é, e não queria fazer, por isso é que eu sublinhei esta expressão, a poesia é esse grande enigma. É um pouco difícil dizer o que a poesia é, acho que ninguém, não é definível. O Armando da Silva Carvalho tem um poema publicado numa coisa misteriosa chamada num livro que é uma antologia de uma coisa misteriosa, que era a poesia universitária, antologia da poesia universitária, que se chama A Poesia Não É, mas também é muito, muito problemático, parece-me dizer o que a poesia não é, para se poder dizer que é resultado de qualquer coisa. Eu acho que se, como eu penso, a poesia for um modo particular de utilização da língua comum, ainda fica de fora o problema de saber que tipo de particularidade da língua comum, de tipo de particularidade são essas que fazem da poesia um modo singular de utilizar a língua comum. Recentemente, num depoimento para um inquérito, eu tentei identificar isso dizendo que esse uso particular da língua comum, que é uma forma de resistência contra o uso e o abuso da língua comum, contra a língua comum, nesse inquérito, como pode a poesia resistir? Na altura dizia, a poesia pode resistir dizendo coisas como: a terra é azul como uma laranja, dizendo que os pássaros são os primeiros pensamentos da manhã, dizendo que, dizendo que a aurora dos rosas dedos, ou falando de, como nas sagas islandesas, falando de uma, chamando uma batalha uma tapeçaria de homens. Naturalmente é uma batalha medieval, porque hoje os homens nas batalhas já nem se veem frente a frente, nem se olham nos olhos. Uma tapeçaria de homens. O próprio móvel que leva alguém a escrever um poema, em vez de estar a fazer coisas mais úteis, não custa nada fazer, em vez de ir à bola, ir ao futebol, ou fazer uma crónica de jornal, que é o que me acontece a mim, para ganhar a vida, ou ir namorar, por isso simplesmente, ou não estar a fazer nada, que é uma coisa ótima de se fazer. Porque é que se quer poesia? Esse próprio ato já implica alguma imperatividade, implica essas cartas, eu perdi-me nas cartas ao jovem poeta. O jovem poeta, a certa altura, perguntou ao Rilke: o Rilke por ter-lhe dito que ele mandou-lhe uns poemas, e o Rilke ter-lhe dito que gostou dos poemas, ou mostrou-se agradado com os poemas que ele mandou, e ele pergunta-lhe: acha então que devo continuar a escrever? E a resposta do Rilke é de facto um grande momento ético. Lá está a palavra outra vez, é uma palavra que eu desconfio imenso, mas pronto. Oh homem, se pode parar de escrever, aproveita.
Manuel António Pina, nas correntes descritas em 2012. O som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Olho na Casa, os L'Arpeggiata de Cristina Pluar, com a voz de Lucila Galeazzi. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Thank you. Poesia por quem a escreve.
Todas as casas de amor são ridículas. Um poema de Inês Fonseca Santos.
Prefiro o ridículo de escrever poemas ao ridículo de não os escrever. Wisława Szymborska. Escrevo-te uma casa e nenhuma palavra se reveste de tijolos, nenhuma palavra se deposita sobre o terreno para a construção. Uma casa deve ter placa, meu amor. Uma casa deve ser de material seguro. Não vá haver incêndios e deixar de haver casa. Uma casa deve, é tudo o que sei, acrescentar verbo a esta casa que descrevo, naquele que é de todos o mais perecível material. Respondi assim ao empreiteiro quando me alertou para os perigos, sobretudo o perigo de ser ridícula. Não vai construir uma casa a escrever. Tomei nota, escrevi uma casa. Disse-lhe sala, escritório, 3/4. Será bom para a criança ter irmãos. Se não tivesse os meus, quem me reconstruiria agora que partiste? E eu escrevo uma casa. Todas as casas de amor são ridículas, continuou o empreiteiro, cheio de ternura por mim e mais afeto pelo dinheiro. Regra geral, têm maus acabamentos. Tomei nota, escrevi uma casa, abri a porta, mandei-o sair. Prefiro o ridículo de imaginar uma casa ao ridículo de não a imaginar. Escrevo-te uma casa e nesse instante é começado o fogo.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Gassenhauer, música poética de Karl Orff e Gunhild Kittmann, a partir de Hans Neusiedler, do século XVI. Interpretação de um ensemble instrumental sob a direção de Karl Orff. A seguir, regresso ao romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. É um dos melhores romances da literatura brasileira dos últimos anos, conhecido através do prémio Leia, há 2 anos, hoje anunciado vencedor do prémio Jabuti, o mais importante prémio literário no Brasil, na categoria de melhor romance do ano. É também finalista do prémio Oceanos, mas esse vencedor ainda não foi divulgado. Itamar Vieira Júnior, a conversa sobre esta história de desigualdade e injustiça à volta dos sem terra no Brasil, a dureza da realidade cotidiana, mas também a magia das crenças e das tradições populares.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Um dia, meu irmão Zezé perguntou ao nosso pai o que era viver de morada. Porque não éramos também donos daquela terra, se lá havíamos nascido e trabalhado desde sempre. Porque a família Peixoto, que não morava na fazenda, era dita dona. Porque não fazíamos daquela terra nossa, já que dela vivíamos, plantávamos as sementes, colhíamos o pão. Se dali retirávamos nosso sustento. Esse dia vive em minha memória. Não se apaga nem se afasta ainda que envelheça. O sol era tão forte que quase tudo ao alcance da minha visão estava branco, refletindo a luz intensa do céu sem nuvens. Meu pai retirou o chapéu. O calor fazia minar de seu corpo um suor grosso que lavava seu rosto, escorrendo pela fronte e pelas têmporas. Escorria pelo lado anterior dos seus braços, formando grandes manchas em sua camisa surrada. O barro cobria sua calça, sua enxada, seus braços, o chapéu largo em suas mãos. Eu atirava milho e restos de comida para as galinhas. Pedir morada é quando você não sabe para onde ir, porque não tem trabalho de onde vem, não tem de onde tirar o sustento. Apertou os olhos, olhando para a cova diante de seus pés. Aí você pergunta para quem tem e quem precisa de gente para trabalho. Moço, o senhor me dá morada? De pronto, seu olho se ergueu para meu irmão. Trabalhe mais e pense menos. Seu olho não deve crescer para o que não é seu. Apoiou a enxada em pé no solo, segurando a ponta do seu cabo com um dos braços. O documento da terra não lhe vai dar mais milho nem feijão. Não vai botar comida na nossa mesa. Retirou papel e fumo do bolso e começou a fazer um cigarro. Está vendo esse mundão de terra aí? O olho cresce. O homem quer mais, mas das suas mãos não dão conta de trabalhar ela toda, dão? Você sozinho consegue trabalhar essa tarefa que a gente trabalha? Essa terra que cresce mato, que cresce a caatinga, o buriti, o dendê, não é nada sem trabalho, não vale nada. Pode valer até para essa gente que não trabalha, que não abre uma cova, que não sabe semear e colher. Mas para gente como a terra só tem valor se tem trabalho. Sem ele, a terra é nada. E é um excerto de Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, livro com a chancela Leia, porque é o vencedor do Prémio Leia, um dos mais importantes prémios em língua portuguesa. Coube a Itamar Vieira Júnior, que assinou com o pseudónimo A. Terra. É a voz da terra e daqueles que a trabalham, e a terra a quem a trabalha é também uma determinação da história portuguesa, mas é muito da história brasileira, e é dessa história, destes sem terra, destes que continuam a sofrer ainda hoje pela posse a que o tempo e o trabalho lhes deu direito, que vamos conversar. Bem-vindo à Antena 2, Itamar Vieira Júnior. Para que tempo, para que anos nos leva o seu romance?
Eu gostaria muito, Luiz Caetano, de dizer que Torto Arado é um romance datado sobre um determinado período no Brasil, mas é uma história muito atual, é uma história dos nossos dias. Embora haja história de como essas famílias migraram para essa fazenda e como se deu a vivência dela nessas terras, é um romance que terminaria nos dias de hoje, ou seja, é uma história em que mostra que a violência no campo está muito mais presente no Brasil. Ela permanece, ela está em evidência agora.
E vai conhecer um novo momento com esta presidência de Bolsonaro. É um romance que nos apresenta Belonísia e Bibiana, são as duas irmãs criadas para nos relatar essa história. Depois temos também Zeca Chapéu Grande, o pai, um homem capaz de curar com a sabedoria da tradição e com uma história feita também de misticismo. E temos Severino, ou Severo, o homem que representa aqui muitos dos que caíram no chão assassinados por terem defendido a causa dos sem terra. Este é um romance da mulher nordestina, muito marcadamente dessa mulher que o Itamar terá conhecido em gente da sua família ou que viveu à sua volta. Converso com o autor, nascido em 1979, formado em Geografia, doutorado em Estudos Étnicos, e os quilombola são uma etnia, mas é uma etnia, sim, feita à força, ou seja, é uma etnia não propriamente genética, mas da força da história.
Sim, os quilombolas, eles seriam os descendentes dos escravizados que ao longo do tempo permaneceram na terra, depois da escravidão, em regime de servidão, e descendem dessa população, né, que foi escravizada. O Brasil é signatário de uma convenção internacional, Portugal também, do trabalho, a Convenção 169 da OIT, que fala da autodeterminação dos povos. E é um grupo que se autodeclara. Essa é a premissa mais importante para a gente entender o que eles são. A partir de sua história, de sua trajetória de opressão, de racismo, né? Então é um grupo presente no Brasil.
Por todo o Brasil ou mais marcado no sertão da Bahia? Como...
Por todo o Brasil. A Bahia, por ser um estado com grande população de origem africana, é um dos estados onde mais há quilombolas. Mas
havia muitos engenhos.
Exato. Mas a gente encontra por todo o território brasileiro. Né?
E como é que a sociedade hoje olha, sente, reflete a situação dos quilombola ainda? Ou ao longo do tempo, como é que a sociedade foi acompanhando isso? O resto do Brasil?
Era um termo desconhecido no Brasil, estava nos livros de história. A nossa Constituição pós-ditadura militar, a Constituição de 1988, é que traz esse resgate a partir da própria organização civil da sociedade, né, que pediu que eles fossem reconhecidos, porque se conhecia a história de alguns, né, que viviam sem o registro da terra pelo país e que guardavam a cultura, mas que poderiam sofrer com a expansão do agronegócio, né? Então teve essa preservação, né? Existe um artigo na Constituição, e a partir daí as pessoas passaram a se entender e a compreender do que estavam falando, né? Elas vão se elaborando, se construindo essa identidade, essas pessoas que estavam esquecidas no campo brasileiro. O Brasil é um país de muitas etnias, temos só indígenas, já foram contabilizada mais de 305, algumas já estão extintas, né? Mas a gente ainda tem muitas etnias indígenas. É um país de imigrantes, temos pessoas de origens diversas, de vários países que ao longo da história migraram para o Brasil. E com os quilombolas o que acontece é isso, eles descendem dos que foram escravizados, né? Dos mais diversos locais da África, e que depois da abolição da escravatura, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, essas pessoas ficaram desamparadas. Elas não tiveram nenhum ressarcimento do Estado, nenhuma política que as incluísse, lhe desse uma terra, justiça social. Elas permaneceram sem dignidade. E a única alternativa para não morrer de fome foi aderir ao regime de servidão. Então, os os senhores continuavam precisando de trabalhadores e eles serviram sem ter remuneração, sem direitos trabalhistas, e isso atravessou o século, né? Atravessou e permanece nos nossos dias.
E estes personagens que aqui temos são quilombolas?
Sim, são quilombolas.
E nós percebemos...
Mas isso não é fundamental no começo, claro, né? Claro. Porque nem eles se reconhecem dessa forma. Eu quis retratar um pouco como é que se dá essa identificação, como eles passam a se identificar, porque o mais importante é o que os une, que seria o sofrimento, a história de vida, né? Essa situação incerta de sem terra, de não ter o documento da terra, de poder sair da terra a qualquer momento, né? Que chega um proprietário dizendo que é dono e não ter para onde ir. Isso é que era o mais importante. E tanto é que eles se revelam quilombola apenas no final, quando uma pessoa sai da comunidade, vai estudar e tem contato com outros grupos e diz, não, nós também descendemos dessas pessoas, essa é a nossa história. Por mais que esteja esquecida até o momento, né, a gente resgata isso, porque a Salu conta que a igreja chegou lá na terra onde ela estava e disseram que eles eram os escravos do Bom Jesus. E alguém contou uma história de um escravo, né, que teve uma avó, uma bisavó escrava. E aí eles vão se identificando.
Criando laços por todo o Brasil.
Sim.
Muitos do movimento Sem Terra eram e são quilombolas?
Uma parte. Os conflitos agrários no Brasil é uma coisa muito complexa e muito grande. A grande maioria não é de quilombolas, são pessoas... Que não têm acesso à terra, simplesmente, mas não se identificam como quilombolas, né? E aí a gente tem grandes movimentos no Brasil, movimentos que existem há mais de 30 anos, como o Movimento dos Sem Terra, que tem uma história importante, né, em prol da reforma agrária. E a reforma agrária, que foi feita de forma incipiente nas últimas décadas, mesmo sendo pequena, foi muito pelo esforço da sociedade civil em pressionar o Estado brasileiro para que se distribuísse terra para a população. Os quilombolas é uma das variantes desse sem terra. Assim
são
como
diferentes grupos unidos.
São diferentes grupos unidos. E é importante dizer que esses grupos, por exemplo, os quilombolas, eles existem em vários países da América Latina, com outras denominações. Na Colômbia e no Peru são os cimarrones, no Suriname os marrons. E na América Central a gente tem outras etnias que têm a mesma história, a mesma trajetória que esses quilombolas brasileiros, né? Pessoas que permaneceram e não têm direito ao território, né? Viveram em regime de servidão e que hoje lutam pela regularização dos seus territórios. Tanto que tem, a Colômbia mesmo tem a Lei 70 que trata disso, né? Da regularização dos palenques cimarrones. E outros países também têm leis muito parecidas, e o Brasil tem a Constituição de 88, que só foi regulamentada por um decreto do ex-presidente Lula em 2003, e a partir daí, só em 2003, é que o Estado começou a regularizar a situação desses quilombolas no país. E hoje sabe-se que existem mais de 3 mil comunidades pelo país, e é uma população grande, e pouco foi feito ainda pela regularização desses territórios.
Apesar dessa história ter já bem mais de um século, nós em Portugal há muito que não ouvimos falar dos sem terra. Há coisas que de facto o oceano nos afasta, apesar de tanto em comum e de tanto apregoarmos as coisas em comum. Desde o início do movimento Sem Terra, em 1985, foram assassinados mais de 1.700 militantes, segundo a Conferência de Bispos do Brasil. Esta é uma questão das que cria mais clivagens na sociedade brasileira? Ou até há uma aceitação por parte da tal sociedade civil que referiu há pouco, da grande parte da sociedade, para uma questão de justiça, que é de facto a dos direitos da terra, mas cuja força dos grandes proprietários, das grandes empresas, dos grandes negócios, na sua ligação à política, acaba por impedir que, de facto, as coisas se regulamentem e se pacifiquem?
O Brasil é uma sociedade com um grande princípio patrimonialista. É difícil até para os brasileiros entenderem que a distribuição de terra é uma questão de justiça social, de dignidade humana. Então, não é um problema pacífico no país. E esse é um dos nossos grandes problemas sociais, porque essas pessoas, quando não encontram terra e trabalho em seus locais de origem, migram para as cidades e vão viver em condições subhumanas, nas favelas. Muitas vezes são aliciadas pelo crime organizado, né? São vítimas desses crimes também, porque vivem nas periferias, que é uma situação muito complexa, onde a lei parece não existir, né? Onde parece existir a pena de morte, porque eles são mortos muitas vezes em conflitos com policiais. Então, eu vejo esse como um dos problemas estruturais do país. Basilar. O Brasil, se pretende uma sociedade justa, precisa fazer urgente a reforma agrária, precisa dar condições de vida a essas populações. E a reforma agrária é uma questão, mas a gente também tem problemas graves como a reforma urbana. Assim como existem pessoas sem terras no campo brasileiro, existem as pessoas sem casa na cidade, né? E o assassinato da vereadora Marielle Franco teve grande repercussão fora do Brasil. E uma das causas aparentes da morte dela tem a ver com a regularização de terras numa zona do oeste do Rio de Janeiro, que contrariava interesses de milicianos. Então, essa é uma questão que o Brasil precisa enfrentar. Sem isso, eu duvido que o país possa se consolidar como um lugar de direitos humanos, de dignidade humana.
Por que é que isso não aconteceu durante os mandatos de Lula e Dilma, que tinham um olhar muito favorável a essa regulação?
Eu creio que para eles poderem governar, para ter governabilidade, eles precisaram compor também com esses setores que são muito fortes no Congresso Nacional.
Quando diz compor, é ceder?
Ceder. Eles tiveram que ceder à bancada ruralista, inclusive tiveram ruralistas em seus governos, e existia um conflito de interesses ali. Claro que quem trabalhava no Estado estava mediando isso, né? E mesmo com toda essa questão, essa complexidade, houve muitos avanços, se compararmos com o governo anterior e o governo posterior.
Como disse há pouco, houve a tal regulação daquilo que a Constituição já dizia, a de 88. O problema agora é que a prática está já a sofrer um revés. A sociedade brasileira votou num homem que disse o que disse sobre as etnias, sobre os indígenas, sobre as minorias. Nestes tempos já de presidência, a delimitação das terras passou para o Ministério da Agricultura e Bolsonaro diz que não está disposto a ceder nem mais, nem as que já foram dadas aos indígenas. Isto pode levar a quê?
O que eu vejo é que há já um aumento desses conflitos, né? Se compararmos o que ocorreu em 2017, pouco após o impeachment da Dilma Rousseff, houve uma explosão de mortes no campo, quase que dobrou, né? Foram 71 pessoas assassinadas no ano de 2017 por questões relacionadas à terra. Então, isso é um crescente. Quase sempre a gente tem notícias de conflitos que estão surgindo em vários locais. E diz muito respeito a essa inércia do Estado. O Estado não tem feito política para essas pessoas, não tem executado nem o que está escrito, nem o que está na Constituição, nem o que está no decreto do presidente que regularizava, nem mesmo a reforma agrária vem ocorrendo, porque essas políticas contrariam interesses de setores da sociedade que hoje estão no poder, né? E que não querem ver isso acontecer, acham que é privilégio para minorias e tem uma visão muito patrimonialista, acha que a terra pertence àqueles que de fato compraram, que tiveram dinheiro para comprar, mesmo que não produzam ali, mesmo contrariando a Constituição. E assim permanecem. Eu não vejo o interesse de ninguém que está no poder hoje em reverter essa situação. O discurso, muito pelo contrário. O Bolsonaro, ele não enganou ninguém, porque desde a campanha ele já diz o que ele pensa sobre isso, né? O que ele pensa sobre o campo. ele criminaliza os movimentos sociais. O movimento sem terra é considerado por ele um movimento terrorista, né? E a gente sabe que é uma organização civil que tem peso e tem importância, principalmente para as políticas de terra nos últimos anos. Se houve algum avanço, se amenizou um pouco o sofrimento dessas pessoas, a gente deve muito isso à sociedade civil organizada, que lutou por esses direitos, né?
É um grande romance da coragem e da determinação da luta pela justiça destes sem terra, destes quilombolos, deste povo brasileiro. Vamos ler um pouco mais deste seu romance de aqueles que não têm voz. E aqui, literalmente, a questão da voz põe-se numa das personagens, numa destas duas irmãs, que há de perceber mais tarde que o som do mundo é a sua voz, e isso é uma das imagens mais belas deste romance de Itamar Vieira Júnior, Torturado, Prémio Leia, mais um excerto. Me lembro de ter ouvido os médicos falarem que teria dificuldade para falar e me alimentar, que teria que voltar sempre à cidade para ser acompanhada, fazer exercícios de fala. Mas não seria possível, não havia como deixar a água negra, morávamos distante, não haveria maneira de nos deslocarmos por tantas léguas com tanta frequência. No hospital da cidade mais próxima não havia médico que soubesse fazer o tratamento. Por isso me calei. Passado muito tempo, resolvi tentar falar porque estava sozinha, me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi. Arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda, carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo, esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Tentei outras vezes, sozinha, dizer a mesma palavra e depois outras, tentar restituir a fala ao meu corpo para ser a Bolonísia de antes, mas logo me vi impelida a desistir. Pode, em algumas coisas, esta personagem desistir, mas noutras não o faz, certamente. Eu já o disse há pouco, este é um grande romance da mulher, em particular da mulher nordestina, Itamar Vieira Júnior.
Inevitavelmente é um romance com personagens femininas, porque essa é a realidade desses grupos, dessas comunidades no interior do Brasil. Os homens, por exemplo, no sertão do Nordeste, muitas vezes eles ainda precisam migrar no período da estiagem ou por falta de terra para trabalhar em outros estados, né? Para trabalhar no corte da cana, no sul e no sudeste, na colheita do café. E as mulheres permanecem nessas áreas, elas assumem a terra, assumem o protagonismo, assumem a liderança. Então, para mim, era quase que inevitável falar sobre ela. Da mesma forma que eu vi as mulheres na minha família também assumirem os papéis, os homens quase eram figuras pálidas perto delas, né? Porque elas tinham protagonismo, elas tinham a força para o trabalho, para criar os filhos e para fazer a família seguir, crescer.
Mesmo dentro de casa, mesmo com o homem presente, elas têm uma voz de influência. Não é de influência, é de autoridade.
De autoridade, uma voz muito ativa. O que é um paradoxo, porque a sociedade brasileira é extremamente patriarcal, né? E como é que as mulheres conseguem adentrar, né, nesse romper essas barreiras, né, esses grilhões e se firmarem como lideranças, né, de uma família, lideranças de um grupo, lideranças políticas, né? Então, para mim, foi inevitável falar que as protagonistas fossem mulheres, as principais fossem mulheres, porque é assim.
É um notável retrato. De onde é que lhe veio esta maturidade escrita? Itamar Vieira Júnior tem um outro livro que está também com um bom reconhecimento público no Brasil. Como é que foi a sua vida de escritor até agora, para aos 39 anos ter escrito este romance?
Essa história me acompanha há muito tempo. Quando eu era adolescente, tinha por volta dos 16 anos, e eu estava mergulhado na literatura regionalista brasileira, morava na cidade, mas essa questão do campo me intrigava desde esse momento. E é interessante que eu pensei a história dessas duas irmãs e do pai nesse momento, há mais de 20 anos, e comecei a escrever essa história naquele instante, mas ainda bem, eu não tinha maturidade para isso. Essas páginas se perderam depois. Se perderam mesmo, porque mudávamos de casa e terminou se perdendo, ainda bem. Porque eu acho que minha vida nos últimos 10 anos, acompanhando essas populações, me permitiu ter a maturidade para retratar esse universo que eu queria retratar. Né? A única coisa que permaneceu foi o título desses anos para cá. Era esse título que eu havia resgatado lá do passado, que era uma coisa que
tinha ouvido alguém?
Foi um poema do Tomás Antônio Gonzaga, o Marília de Dirceu, que me impactou muito e trazia essa expressão torto arado. E eu fiquei muito marcado, tanto que quando essa segunda escrita do romance, já mais recente, né, quando eu comecei não tinha ainda esse título. Mas aí, em determinado momento da história, eu disse, não, esse livro é aquele livro que eu comecei a escrever há 20 anos. É ele, o título é esse, é o que melhor retrata o que está aqui. E o título retornou. É tão impressionante isso, né? Porque eu nunca imaginei que o livro pudesse chegar tão longe, atravessou o oceano, chegou a Portugal e despertou esse interesse e recebeu um prêmio que tem essa chancela. É um júri de notáveis, né? São os melhores da nossa língua.
Fala-nos do avaliando. Momento em que recebeu o telefonema de Manuel Alegre e Tamar Vieira Júnior.
Meu pai estava hospitalizado e era o meu dia de ficar acompanhar ele no hospital. E eu estava no caminho, era 7 horas da manhã no Brasil, e aí o telefone tocou, eu vi um número lá, atendi, um sotaque muito diferente do outro lado da linha, se identificou como Manuel Alegre, de imediato eu já comecei a tremer, e é o lendário telefonema que o Manuel Alegre dá no dia da outorga do prêmio Leia, né? No dia que se anuncia o vencedor, aliás. E fiquei muito emocionado e passei esse dia com meu pai no hospital, nada mudou, mas fiquei ao seu lado atendendo o telefonema, dando entrevista ao pessoal aqui de Portugal. Ele ficou muito feliz com esse momento e foi um dia inesquecível.
É um prêmio que obviamente marca uma vida de escrita, poderá dar-lhe mais vitalidade e força para essa vida de escrita, mas ela está lá, está neste livro, naquilo que qualquer um de nós pode ler. A partir de agora, Itamar Vieira Júnior, torto arado, muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Antena 2.
Eu agradeço e deixo um abraço para os portugueses.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.